E se o grande objetivo da vida moderna, aquela autossuficiência completa e intocável, o mito de não precisarmos de absolutamente ninguém para atingirmos o sucesso?
Que é algo que celebramos muito hoje em dia, não é?
Exatamente. Celebramos imenso. Mas e se isso for, na verdade, a principal causa do nosso esgotamento psicológico e desta atual epidemia de solidão?
É uma perspectiva que vira tudo do avesso.
Sem dúvida. Vivemos obcecados com a ideia de construir fortalezas à nossa volta. Queremos ser blindados contra qualquer crítica, contra qualquer dependência. Mas hoje vamos colocar essa premissa à prova. Certo? Vamos desdobrar isto?
Estou perfeitamente pronta para arrancar.
Ótimo. A nossa análise aprofundada de hoje entra num documento incrivelmente denso e contraintuitivo. Temos em mãos um conjunto de notas curtas. Elas resumem um bloco de leituras bíblicas que tradicionalmente são usadas num contexto de domingo.
Mas é importante notar que a nossa missão aqui não é...
Exato. Não é fazer uma leitura teológica ou dogmática. O nosso objetivo é dissecar o que estes textos antigos nos dizem sobre a psicologia humana, sobre a tremenda dificuldade de defender convicções profundas e de enfrentar perseguições.
E como lidar com a rejeição tribal, que é algo muito enraizado em nós.
Sim. Tudo isso enquanto tentamos equilibrar esse peso com a promessa de um amor inabalável, o que torna tudo isso fascinante. O que achas destas fontes de hoje?
Olha, o que torna a análise destas fontes tão relevante é que elas funcionam como autênticos manuais de sobrevivência para a psique humana. Especialmente perante o isolamento. Não estamos a falar de histórias passadas numa redoma de vidro, sabe?
Certo. São situações muito reais.
Nem mais. Estes textos mapeiam o custo social real de nos recusarmos a alinhar com o rebanho. Quando decidimos que existe um propósito, uma verdade ou um valor mais alto do que a nossa própria segurança no grupo, o nosso cérebro entra em pânico.
Entra em curto-circuito, basicamente.
Completamente. Há um choque brutal entre a nossa bússola moral e o nosso instinto biológico de pertença. E os textos que estamos a explorar hoje abordam exatamente esse ponto de ruptura. Começam por mostrar como a coerência extrema atrai frequentemente uma punição social extrema.
Essa punição social extrema é personificada logo na primeira leitura do documento. Temos a figura histórica de Jeremias.
O famoso profeta do Antigo Testamento.
Sim, e as nossas fontes definem-no, sem qualquer rodeio, como o paradigma do profeta sofredor. A narrativa dele não é de todo uma daquelas jornadas do herói onde ele enfrenta a oposição e no fim é coroado e aclamado por toda a gente. Longe disso.
É o oposto disso, na verdade.
Exato.
E ele vive uma perseguição implacável e um abandono avassalador por parte da sua própria comunidade.
E o motivo desse ostracismo é o que o texto chama de a palavra que carrega.
Que é uma metáfora poderosa.
Muito poderosa. Traduzindo isto para uma linguagem mais universal, trata-se de uma convicção central tão profunda que passa a definir a própria identidade do indivíduo. Jeremias recusa-se, tipo, a diluir essa verdade apenas para agradar às massas.
Ele mantém-se irredutível.
Mas o talho crucial do texto é este. No meio desse isolamento glacial, ele não colapsa. Mantém a confiança em Deus, mantém a coerência e continua fiel ao seu propósito.
O que é psicologicamente assombroso.
É. E quem trabalha num ambiente corporativo deve estar a pensar exatamente na figura do delator, o famoso whistleblower.
Boa analogia.
Pensemos num funcionário que descobre um esquema de fraude milionário na sua empresa. Se ele expuser a verdade, a lógica ditaria que ele fosse tratado como um herói, certo?
Certo. Ele estaria a proteger a empresa a longo prazo.
Pois, mas a realidade sociológica mostra-nos que o grupo quase sempre se vira contra ele. Ele é isolado no refeitório, é excluído dos e-mails importantes, perde os amigos todos do escritório.
Torna-se o alvo a abater.
Ou até num contexto mais banal, sabes? Imaginemos aquela única pessoa num grupo de amigos que decide confrontar um comportamento tóxico que toda a gente preferia ignorar. O resultado imediato costuma ser a expulsão.
E a exclusão dói fisicamente.
Exatamente. A minha dúvida permanente quando leio sobre figuras como Jeremias ou sobre delatores modernos é apenas uma. Como é que alguém suporta ser o alvo de toda a agressividade do grupo apenas para manter as suas convicções intactas? Como é que se aguenta esse nível de abandono total?
Isto levanta uma questão importante. A relação paradoxal entre o sofrimento externo e a estrutura interna que sustenta o indivíduo. Quando analisamos a fundo a dinâmica de Jeremias nas fontes, percebemos algo incrível.
O quê?
A origem do seu isolamento é exatamente a mesma coisa que o impede de enlouquecer. A sua convicção, a tal palavra, é o que irrita a tribo. A verdade nua e crua ameaça a coesão artificial do grupo.
Claro. As tribos querem é paz e sossego.
Exato. Evolutivamente, as tribos sobrevivem através do consenso, não da verdade. Logo, o grupo tenta destruir quem quebra esse consenso.
Faz todo sentido do ponto de vista da sobrevivência do grupo.
No entanto, essa mesma convicção é uma âncora de significado tão profunda que a substitui a necessidade de validação externa. Ele suporta o custo social porque a identidade dele já não depende dos aplausos da multidão. Depende da fidelidade a esse projeto transcendental.
Uau! Então o porquê dele torna-se mais forte do que o pânico biológico do abandono.
Precisamente, é a âncora que não o deixa ir ao fundo.
Essa ideia de que a convicção é, em simultâneo, a causa da ferida e o penso rápido que a estanca, deixa-nos com um paradoxo incrível. Mas se recuarmos um pouco e olharmos para a linha narrativa que os nossos documentos traçam, há aqui uma transição que me deixa fascinado.
Qual?
Passamos do isolamento de um único indivíduo, a experiência solitária de Jeremias, para a preparação de um grupo inteiro de pessoas. Vamos enfrentar o desafio de vender este caminho altamente espinhoso a muita gente.
Porque se a coerência garante a exclusão social e o sofrimento, é muito difícil convencer uma multidão a abraçar voluntariamente essa missão.
Pois é. O documento foca-se então na leitura do Evangelho, no momento em que o próprio Jesus prepara e envia os discípulos ao mundo. E o discurso não tem qualquer tipo de filtro. Não há aqui um otimismo ingênuo.
É um discurso bastante pragmático.
Muito pragmático. O texto descreve as perseguições, as incompreensões e os ataques não como uma possibilidade remota. Descreve-os como uma inevitabilidade absoluta. Vão mesmo acontecer.
É uma garantia dolorosa.
Mas o contrapeso a este aviso sombrio é imediato. Vem um comando de não temais, seguido da promessa de que haverá uma presença, uma solicitude e um amor contínuos a acompanhá-los nesta caminhada.
É aqui que a tensão do texto atinge o pico.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se pensarmos de forma puramente prática, esta promessa parece não resolver o problema central do medo.
De que forma?
Façamos a analogia com um comandante militar. Ele reúne o seu batalhão antes de uma invasão e diz: meus senhores, a batalha vai ser um inferno, as nossas linhas vão ser furadas, o inimigo vai atacar sem piedade, a população vai odiar-nos e as baixas são garantidas.
Um discurso terrível para a motivação.
Exato. E depois ele remata com: mas não se preocupem, o meu coração, o meu amor e a minha solicitude estarão convosco em espírito durante cada emboscada.
Eu acho que nenhum soldado ficaria tranquilo com isso.
Passão. Qualquer soldado levantaria a mão e diria que uma promessa intangível de amor não para balas reais, não desvia flechas e não cura feridas de combate. Eu tenho muita dificuldade em conciliar isto. Como é que a promessa de uma presença amorosa mitiga o terror biológico de uma agressão que é inevitável?
O que é fascinante aqui é a profunda e sofisticada compreensão da psicologia humana que este texto demonstra, especialmente no que toca à gestão de expectativas e à verdadeira natureza do medo.
Explica-me lá isso, porque eu sinto que me está a escapar a parte prática.
Vamos dissecar isto em duas partes. Primeiro, a necessidade de declarar a perseguição como uma inevitabilidade. Pensa nisto. Se um líder disser a um grupo que fazer o bem vai trazer-lhes apenas sucesso e paz, o que é que acontece ao primeiro sinal de oposição?
O grupo entra em colapso total. Sente-se enganado.
Exatamente. Começam a pensar, tipo, se estou a sofrer é porque estou a fazer algo de errado. O aviso de inevitabilidade no Evangelho é uma ferramenta genial de reestruturação cognitiva.
Transforma a percepção do problema.
Transforma a perseguição. Aquilo que normalmente seria visto como um sinal de fracasso passa a ser a prova final de que estão exatamente no caminho certo.
Funciona como uma espécie de vacina psicológica. Ao antecipar o pior cenário logo à partida como parte do processo, elimina-se o elemento de surpresa que causa o pânico.
Precisamente. E isso leva-nos à segunda parte. À resposta à tua questão sobre o comandante militar e as balas.
Sim, porque as balas continuam a ser muito reais.
O texto não propõe que o amor invisível vai parar as pedras ou as balas. A genialidade aqui é a redefinição do que realmente aterroriza o ser humano. Quando somos confrontados com o abismo, o nosso maior medo não é a dor física em si.
Não. Então o que é?
É sofrer essa dor no escuro. De forma anônima, sem que absolutamente ninguém se importe ou saiba o que passamos. O verdadeiro terror é o abandono existencial total.
Uau! O isolamento devorador.
Sim. O que o Evangelho oferece como antídoto não é um colete à prova de balas. É a garantia de que aquele isolamento interno, a solidão que Jeremias experienciou, não tem de ser a realidade desses discípulos. O sofrimento vai acontecer, sim, mas a dor será acompanhada e validada por algo muito maior.
Isso muda completamente o paradigma. Não se trata de apagar o incêndio à nossa volta, mas de garantir que não estamos trancados sozinhos lá dentro, no edifício a arder.
Uma imagem perfeita.
No entanto, se o fogo é inevitável, por que entrar no edifício logo à partida? Já exploramos o conflito externo, a tal perseguição pela tribo, e o mecanismo para gerir o medo. Mas falta-nos compreender o motor interno desta escolha.
O motivo fundamental pelo qual avançamos.
Exato.
O que é que leva o ser humano a rejeitar o caminho de menor resistência? E é aqui que a nossa análise avança para a última parte do documento, focada na carta de Paulo aos Romanos.
E é neste ponto que as fontes nos apresentam um contraste estrutural duríssimo. Um contraste que desafia frontalmente a forma como organizamos a sociedade moderna hoje.
O texto expõe uma dicotomia muito clara. Afirma que a fidelidade aos propósitos de um projeto maior de Deus gera vida, mesmo que isso traga dores, ataques e incompreensão. Em oposição total, o texto avisa que uma vida organizada em torno do egoísmo e da autossuficiência é uma dinâmica que gera morte.
Que é uma declaração fortíssima.
Muito forte. Então, o que é que isto tudo significa? Porque se olharmos para a cultura atual, a autossuficiência é o santo graal.
Totalmente. É o grande objetivo. Nós aplaudimos o mito do self-made man. A ideia de não precisarmos de pedir favores a ninguém, de cortarmos o que nos atrasa, de construirmos um império sem depender de laços que nos tornem vulneráveis. Consideramos essa independência como o auge de sucesso.
Sem dúvida.
Como é que conseguimos conciliar o facto de a nossa sociedade chamar a isto de sucesso absoluto, enquanto as nossas fontes chamam a esta mesmíssima atitude de morte?
Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos rapidamente que o conceito de morte aqui não é de todo clínico, é existencial. A genialidade desta alerta de Paulo reside na compreensão do que acontece de facto quando atingimos essa mítica autossuficiência.
O que acontece?
Selados à tua volta, tens de eliminar as vulnerabilidades, as dependências e o atrito natural das relações humanas. E o problema de um sistema perfeitamente fechado é que ele impede a entrada dos ataques, sim.
Certo. Estamos protegidos da crítica e da perseguição.
Pois, mas ao mesmo tempo impede também a entrada daquela solicitude e amor de que falámos no Evangelho. Não há espaço para mais ninguém entrar.
Ou seja, a mesma muralha que mantém os inimigos do lado de fora tranca-nos completamente do lado de dentro.
Exatamente. Para usar uma analogia biológica muito mais precisa, pensemos no sistema imunitário do corpo humano.
Boa, gosto dessa abordagem.
Durante muitos anos, a ciência achava que a melhor forma de proteger uma criança era mantê-la num ambiente hiperesterilizado, sem qualquer tipo de contacto com poeiras, lixo ou bactérias.
Uma bolha, não é?
Uma bolha imaculada. Mas qual foi o resultado prático disso? O desenvolvimento vertiginoso de alergias e doenças autoimunes.
A sério? O excesso de proteção causou doença?
Sim. O sistema imunitário foi desenhado pela biologia para lidar com o atrito do mundo exterior. Ao não encontrar absolutamente nada para combater na sua rotina, vira-se contra o próprio corpo e começa a destruir células perfeitamente saudáveis.
Isso é fascinante e assustador ao mesmo tempo.
E a psicologia humana funciona de forma idêntica. Uma psique que se isola no topo da montanha da autossuficiência, que se recusa a descer ao campo de batalha lamacento das relações, começa a consumir-se a si própria.
O cérebro ataca-se a si mesmo.
Exato. Desenvolve neuroses, cinismos profundo e uma perda total de significado. É precisamente a isso que Paulo chama de morte, a estagnação absoluta.
Ou seja, a ironia suprema é que a autossuficiência não nos salva de nada. Apenas nos mata de tédio, de vazio e de irrelevância, enquanto acreditamos cegamente que estamos em segurança.
A vitalidade genuína, aquilo que o texto apelida de vida verdadeira, só surge através do atrito. Só acontece quando nos tornamos vulneráveis aos cortes e às feridas de pertencer a um projeto maior do que o nosso próprio ego. É um caminho ruidoso, é caótico, mas é um ecossistema que respira.
Isso faz-me pensar. A pessoa autossuficiente tenta construir um cofre impenetrável à prova de dor. Mas, na verdade, acaba por construir o seu próprio mausoléu, muito antes de o coração deixar de bater.
Essa imagem mental do mausoléu é brilhante. Ajuda a amarrar de forma perfeita as diferentes camadas que fomos desdobrando hoje.
Vamos tentar condensar rapidamente a viagem incrível que estas fontes nos proporcionaram nesta nossa exploração. Começamos com o caso de estudo de Jeremias.
que nos mostrou que assumir uma convicção forte atrai a ira e a rejeição da tribo.
Exato, mas que é essa mesma coerência profunda que impede o nosso colapso interno. De seguida, através do aviso sem filtros do Evangelho, desmontamos a ilusão de que sofrer por uma causa é sinal de fracasso ou erro.
Percebemos que a perseguição é mesmo a regra do jogo.
E que o verdadeiro antídoto contra o medo não é a fuga física, mas sim a recusa do abandono. É a garantia de uma presença amorosa contínua. E por fim, com o contraste de Paulo aos Romanos, fomos confrontados com uma verdade muito desconfortável.
A ilusão da autossuficiência.
Sim. O nosso desejo moderno de construir muros impenetráveis para nos protegermos da dor externa é, na realidade, a fórmula exata para uma silenciosa morte interna.
A linha que une todos estes textos antigos é a revelação clara de que não existe vida humana autêntica sem algum grau de vulnerabilidade assumida. Rejeitar o risco é, no fundo, rejeitar a vitalidade.
E a beleza profunda desta análise de hoje é que, independentemente das crenças pessoais de quem nos ouve, seja a religião, a cultura ou a filosofia, as tensões que discutimos são universais.
Todos nós passamos por isto.
Todos nós. Seja na nossa carreira, nas nossas amizades ou na defesa dos nossos valores, enfrentamos frequentemente este momento exato de decisão. A escolha contínua entre sacrificar a nossa bússola interna apenas para comprar a aceitação de uma maioria, ou assumirmos a fricção de sermos fiéis a nós mesmos.
Sabendo de antemão que os ataques virão, mas que não estaremos existencialmente isolados. É o contraste permanente entre a ilusão estática de segurança e a dinâmica ruidosa de estarmos vivos.
E refletindo sobre essa necessidade quase doentia de segurança que o nosso mundo moderno nos incute, acho que este mergulho nas fontes nos deixa com uma perspectiva que exige uma reavaliação sincera das nossas escolhas diárias. Que desafio prático achas que podemos retirar de toda esta complexidade para quem nos está a ouvir agora?
Olha, se assumirmos que o impulso moderno para a autossuficiência extrema é, efetivamente, um mecanismo de defesa que nos corta a vida, torna-se muito urgente olhar com coragem para a nossa própria rotina. E pergunto, em que áreas específicas das nossas vidas, talvez no trabalho, talvez no nosso grupo de amigos, ou até na forma como lidamos com os nossos problemas mais íntimos, estamos nós a aplaudir-nos em segredo pela nossa impressionante independência?
Uma falsa independência, claro.
Exato. Que muros estamos constantemente a celebrar como grandes vitórias da nossa autonomia, quando, na verdade, essas mesmas barreiras são os exatos lugares onde estamos silenciosa e lentamente a asfixiar por falta de ligação autêntica? Onde é que nos estamos a recusar a entrar no atrito da vida real porque queremos manter o controle total?
Uau! É uma reflexão que vira completamente do avesso tudo aquilo que nos ensinaram sobre chegar ao topo sozinhos e não precisar de ninguém. Fica este grande desafio no ar para quem nos acompanha. Um enorme obrigado a todos por estarem desse lado e até à próxima.